Com vocês, o último capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alex finalmente recuperou a memória, depois de viver grandes aventuras de intenso perigo. Mas com a memória, terríveis revelações chegam com ela. E é justamente uma dessas revelações que Dona Marocas ouve estarrecida, depois que Alex conseguiu fazer Virgínia voltar a andar.
Alex! O que foi que você me disse? Não, 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 não pode ser verdade, não pode, Alex.
Ao subir no iate, no meu iate, Dona Marocas, as coisas começaram a aparecer mais claras na minha imaginação. Lembrei-me de mim mesmo, de quem era. Lembrei-me, afinal, da casa grande, da sala com colunas, do piano, de meu pai, de minha mãe, de meu irmão Alfredo, meu irmão gêmeo.
Então, esse que se faz passar por você?
É meu irmão gêmeo Alfredo, o preferido de meu pai, que por isso mesmo se transformou em um bandido, um criminoso. Foi no fim de sua vida que meu pai percebeu o grande erro que sempre estivera. Meu irmão Alfredo a abandonar a nossa casa, se envolvendo com criminosos. Meu pai retirou todas as suas regalias e o deserdou em seus últimos momentos, deixando somente para mim toda a sua imensa fortuna entre imóveis, terras, milhões de dólares.
Meu Deus, e eu que pensei que isso só acontecesse no cinema, Alex.
Eu contava apenas 18 anos e adorava a música. Mas meu pai queria que eu fosse médico, e eu não aceitei. O certo é que decidi fugir de casa, ir para a capital, onde me dedicaria à música. Mas as dificuldades foram muitas, e o remorso obrigou-me a voltar. Meu pai recebeu-me de braços abertos, então eu dediquei-me à medicina. Logo após a morte do meu pai, meu irmão Alfredo reapareceu exigindo metade da fortuna. E eu não tive condições de atendê-lo, pois papai estipulara em testamento que Alfredo não deveria receber um centavo sequer. E o ódio? O ódio veio muito forte em Alfredo. Quis me agredir, mas eu fui mais forte. Ele se afastou, jurando vingança. Que eu iria me arrepender pelo resto dos meus dias. E foi por esse tempo que eu conheci Armando.
O doutor Armando?
Sim. E por meio dele, sua irmã Olga.
Irmã? A mulher dos olhos cinzentos é... é irmã do doutor Armando?
Sim. Olga. Irmã de Armando.
Os mesmos olhos. Oh, meu Deus. Começo a entender tudo agora.
Gostei de Olga. Me apaixonei por ela. Casamos. Sem que eu suspeitasse de que estava caindo em uma grande armadilha preparada com muito cuidado por alguns miseráveis. Eu lembro-me bem das juras de amor. Juras falsas de Olga.
Ah, Eduardo. Eduardo, como eu o amo. Nunca pensei em gostar tanto de alguém. Ah, meu Eduardo.
Eu gosto mais de você do que de mim.
Ai, Eduardo, isso da música. Já ouvi algo parecido.
Falando sério, onde você quer passar a nossa lua de mel?
Deixe-me ver. Que tal no iate que seu pai lhe deu?
Lua de mel em alto mar.
Fazendo amor a todo instante, meu amor.
Quantas juras de amor, tudo falso. Tudo falso, dona Marocas.
E o doutor Armando, Alex? Onde entra nessa história toda?
Armando era amigo de meu irmão Alfredo, que eu conhecia como policial, amigos de bandidos. Armando, um policial subornável, um péssimo elemento. Armando e Alfredo arquitetaram um plano para acabar comigo e ficar com toda a fortuna. E na minha ingenuidade, casei com Olga, sem suspeitar quem era realmente. Resolvemos fazer nossa viagem de lua de mel no iate que meu pai havia adquirido anos antes e que então me pertencia. Eu estava muito longe de imaginar que aqueles bandidos fechavam um círculo em torno de mim. Armando e Alfredo se esconderam no iate quando este levantou ferros. Agora a cena que aconteceu no tombadilho do iate aparece com incrível nitidez.
Oi, querido mano Eduardo.
Hã? Alfredo, o que faz você aqui no meu iate, seu patife?
Viajando, querido irmão. Uma vez que este iate me pertence, eu não vejo motivos para não estar aqui.
Eu vou levar o iate para a costa e você vai desembarcar de qualquer maneira, Alfredo.
Agora, Armando, já chega de ouvi-lo falar bobagens.
Ótimo, Alfredo. Ah, perfeito, Armando. Então?
Mais inerte do que um saco de batata.
Mas não está morto?
Se vocês quiserem,
não,
eu posso...
Não, seus idiotas. Se o corpo for encontrado com muitos ferimentos, poderá haver suspeitos, investigações. Vamos vesti-los com roupas velhas, de marujo, e atirá-lo ao mar. Com a cabeça assim, ele irá diretamente para o fundo. Os tubarões farão o resto.
Sim, dona Marocas. Exatamente assim tudo aconteceu. Um perfeito complô para me eliminar. Depois que fui atirado ao mar como morto, Alfredo tomou o meu lugar. Isso foi muito fácil para ele, uma vez que até a nossa letra era quase igual. Ah, mas o implacável destino estava atento e resolveu lhes pregar uma peça, salvando minha vida. Fui atirado à prainha, aí embaixo, e a minha doce e meiga Virgínia me encontrou.
Alex, estou realmente boquiaberta. Custo a acreditar em tudo que estou ouvindo. E Frederico, hein? Qual o papel do Dr. Frederico em tudo isso?
Frederico era um primo afastado de Armando e Olga. Entrou no negócio porque os dois prometeram doar uma relativa soma para o seu sanatório. Mas Frederico não era um criminoso, se arrependeu e ia mesmo me revelar toda a trama naquela tarde na confeitaria, a senhora lembra?
Lembro, lembro sim.
Mas Armando o surpreendeu antes e o assassinou. A senhora lembra do assassinato, não?
Me lembro muito bem. E como me lembro? Que coisa mais absurda, Alex. Alex, esse assassino covarde está com Maneco e Lourenço no mar, em meio ao nevoeiro. Meu Deus, o que acontecerá agora?
Resta-nos a esperança de que ele não tome iniciativa alguma, dona Marocas. Seu Lourenço, seu Maneco são muito espertos. Eles saberão se defender se forem ameaçados.
Ah, meu Deus. Deus queira que sim. Se acontecer alguma coisa de ruim para minha gente, eu morro, Alex. Eu morro. E você, meu filho, que fará?
Eu irei para a cidade na primeira oportunidade e vou me cercar de garantias, Dona Marocas. Em seguida, eu vou denunciar publicamente esses bandidos e a justiça então vai se encarregar do resto.
E Virgínia, Alex, você não pode deixar a minha filha. Ela morrerá se isso se confirmar. Minha filha morrerá, Alex.
Dona Marocas, não há outro remédio. Eu sou casado. Apesar de tudo, eu sou casado. Olga, aquela mulher fria, ambiciosa, calculista, covarde, é minha esposa perante a lei e os homens. Não há como fugir a esta realidade, Dona Marocas.
Eu seria capaz de matar essa mulher bandida. Ai, eu a mataria com muito prazer. Se ao menos Maneco e Lourenço voltassem, poderíamos resolver qualquer coisa.
A cerração continua muito forte ainda.
Você ao menos ajudará Virgínia mais um pouco, não, Alex? Ao menos até que ela esteja andando perfeitamente.
Eu não posso fazer isso,
Alex,
Dona Marocas. Eu tenho
favor.
Que ir até a capital o quanto antes, se quiser parar com o banditismo deles. Quanto mais tempo eu lhes der, mais chance eles terão de escapar ao castigo merecido.
Virgínia morrerá se for embora de uma vez, Alex.
Eu
se
voltarei,
você for...
eu voltarei assim que puder, assim que estes miseráveis...
Miseráveis, miseráveis. Alex, você está só pensando em você quando Virgínia está em uma situação terrível. O que há, afinal, moço? Continua apaixonado por essa Olga, isso? Ah, acho que estou entendendo tudo, finalmente.
A senhora está completamente encanada, Dona Marocas. Se eu não anular logo estes patifes, estes canalhas, a situação vai ficar mil vezes pior, Dona Marocas.
Eu só penso em minha filha, Alex. Minha filha daquele jeito.
Que nenhum dos dois se mova!
Entra, querida Olga. A sorte está nos ajudando.
Alfredo, seu mau caráter assassino.
Eduardo, meu caro.
Olha, eu folgo por ver que você está me reconhecendo. Alfredo, mas que bom. Você recuperou a sua memória, afinal.
Bem que aquele marinheiro me avisou que um estranho havia estado no iate. Só podia ter sido você.
Olga, lembra de Eduardo?
Oi, querido. Como vai?
Assassina! Assassina!
Deixe de
assassina.
Ser idiota, Eduardo! Deixe de ser idiota! Aliás, isto você sempre foi. Um perfeito idiota! Pianista idiota!
Nada no mundo salvará de receber a punição que merece, Alfredo. Bandido!
Olha, o caso é o seguinte, eu creio que estou com as cartas na mão, meu querido irmão.
Acabe logo com isso, Alfredo! Uma bala em cada um e pronto! Em seguida cuidaremos da menina e da outra que deve estar com ela. Vamos terminar com isso de uma vez.
Vocês não escaparão vivos se tentarem alguma coisa contra nós.
Meu cunhado e o irmão dele estão perto e vão apanhar vocês de qualquer maneira.
Não seja idiota ou velhota.
Qual é que é?
O que você nos atrapalhou, hein? Que vontade que eu tinha de acabar com você, hein, Olga?
Mas agora não precisa se preocupar, não.
Claro que não.
Os dois a que você se refere estão com o nosso amigo Armando num barco de pesca bem afastado
deve
da costa.
Estar no fundo do mar.
E se querem saber mais?
Não.
Armando tem um revólver carregado e já deve ter feito uso dele. Portanto, nós podemos liquidar nossas contas com toda calma e
já
tranquilidade.
Basta de tanto falatório, Alfredo! Atira de uma vez e acabe com essa ladainha! Temos de nos afastar dessa região o mais depressa que pudermos!
Como é que vocês pensam acabar conosco e escapar?
O delegado Carneiro vai com certeza procurar o iate.
Deixe de ser idiota, pianista.
Isto aqui vai parecer um campo de batalha quando terminarmos, querido irmão.
Com certeza.
Todos, mas todos estarão mortos. Inclusive você, o assassino.
Lógico, o assassino.
Todos pensarão que você ficou doido e cometeu uma verdadeira chacina, matando-se em seguida.
Perfeito, perfeito.
Vai parecer bastante razoável para a polícia, principalmente considerando que o seu corpo vai desaparecer e nunca mais poderá ser encontrado.
Realmente, nunca mais poderá ser encontrado.
Vocês já pensaram isso uma vez e se enganaram.
Não cometeremos o mesmo erro desta vez, pianista. Não cometeremos o mesmo erro. Vamos, Alfredo, acabe com isto de uma vez. Armando deve estar chegando, trazendo os cadáveres dos dois velhos podres para completar um belo cenário.
Não, não, por favor.
Você tem razão, Olga. Você tem razão.
Vamos acabar com isso.
Vamos acabar com isso de uma vez.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Acertei direitinho na mão dele, Maneco.
Aí estão os bandidos, Alex. Aí estão eles, Marocas. O outro, o terceiro do bando, tá lá fora, todo amarradinho. Não pode mover um dedo ao menos.
Oh, meu Deus.
Agora, meu caro Alfredo, parece que os papéis se inverteram, não?
Você não escapará vivo, Eduardo! Não escapará vivo! Maldito! Alex!
Virgínia! Você... você está andando, minha filha!
Fique onde está, dona Marocas, fique onde está.
Ué? Dois? Dois, Alex? Não, é você. É você, o meu Alex.
Marocas, ela não se enganou, hein? Acertou na mosca.
Minha... Maneco, minha filha anda de novo. Oh, meu Deus, meu Deus.
Largue este revólver, velho miserável. Largue este revólver, velho miserável. Largue, largue.
Larga essa bandida. Larga, é bandida!
Larga esse revólver!
Domine essa mulher, Lourenço! Eu vou atrás do bandido que larga, fugiu pela janela!
Larga essa arma, eu já disse! Largue, velho!
Miserável! Mulher do diabo! Me larga! Você viu, Marocas? Ela me agarrou e o revólver disparou. Disparou.
Velho. Assassino. Você. Velho. Estúpido.
Você me vendeu. Por quanto? Por quanto? Que o fogo do inferno. Fogo do inferno. Eu estou morrendo.
Está morta. Leve Virgínia daqui, Alex. Por favor, leve-a.
Sim, dona Maroca.
Você viu, Marocas? Eu não tive culpas. Ela se agarrou em mim e...
Deixe, Lourenço, deixe. Fique calmo, por favor. Eu vi tudo, tudo, Lourenço. Por favor, vá atrás do maneco que correu atrás do outro bandido. Ande, por favor, eu estou nervosa,
eu vou, mas eu não tive culpa, Marocas.
Eu sei que você não teve. Tenha calma, Lourenço, eu sei.
Saída. Ele vai ter que voltar ou então saltar dos recifes lá embaixo.
Vocês não me apanharão, malditos! Toda a herança vai ficar comigo! Não foi à toa que eu lutei todo esse tempo. Vou nadar até o iate e depois eu vou arrasar a casa de vocês com tudo que estiver lá. Eu tenho armas para isso!
Não faça isso, homem! É loucura! Volte! Você vai morrer!
Deixa de ser palhaço, seu patife! Você está querendo me enganar?
Você não tem saída!
Cala essa boca, velho! Cala essa boca!
Lourenço! Você tem razão! Ele tem que ouvir você! Ô, moço! Lourenço tem razão! Você não tem saída! Não tem!
Pensa que foi fácil pra mim passar por tudo que vocês e os seus me fizeram passar? Ei, velho! Velho! Daqui! Eu vou!
Meu Deus! Meu Deus, lá está ele! Lá embaixo! Pensou que fosse água profunda? Ninguém pode ver os recifes daqui de cima por causa dessa espuma constante que se forma em volta deles.
Deus. Parece que o pesadelo está chegando ao fim.
Tem razão, Maneco. Acho que agora podemos voltar para casa.
Absurdo. É isso que eu encontro? Dois mortos. Sim, eu estou vendo dois mortos e um comissário todo amarrado. Um comissário de polícia assassino.
O assassino que o senhor queria, delegado Carneiro.
Sim, senhor. O doutor Armando confessou tudo, implorando que eu o livrasse de uma vez dos dois velhos malucos.
Eu e você, Lourenço, somos os velhos malucos, não é?
Imagina! Muita gente entrou em toda essa história. Dois foram assassinados porque... porque se arrependeram e quiseram falar.
Seu Benjamin e o Dr. Frederico.
Só me resta de pedir as minhas sinceras desculpas, Dr. Eduardo Vieira Martínez. Principalmente por tê-lo perseguido tanto, tanto e sem motivo.
Agora eu creio que felizmente nós poderemos esquecer tudo, delegado Carneiro. Vamos pensar que foi um terrível pesadelo o que passamos.
Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado. A senhora também vai esquecer tudo, não vai, dona Marocas?
Isso é o que você pensa e quer, seu policial fracassado do diabo. Mas não vai ser assim, não. Se você se atrever a pôr os pés no portão da minha casa, eu vou corrê-lo a vassouradas.
Dona Marocas, se a senhora pudesse me perdoar, dona Marocas. Afinal de contas, eu sempre a respeitei. Outro policial no meu lugar teria levado a senhora para trás das grades, uma vez que todas as evidências estavam exatamente contra a senhora.
Evidências? Ora, pare com isso, Carneiro. A propósito, Carneiro, responda-me algumas perguntas. Você já foi várias vezes ao aeroporto, não? À estação rodoviária e também à estação ferroviária, não?
Sim, sim, claro, claro, dona Marocas, várias vezes.
Ah, sim.
Mas por que a senhora me pergunta, hein?
Você, por certo, já observou quando aquelas pessoas vão viajar, carregam várias malas, umas até sem alça. Esta sem alça é a pior de se carregar, porque não tem jeito. Não tem jeito você pegar a mala sem alça e ela, Carneiro, vai pra lá e também vai pra cá. Ah, Carneiro, você não imagina. É terrível, terrível mesmo. Sem contar aquelas malas com rodinhas. Ah, que tristeza.
Mas, dona Marocas, eu não estou conseguindo entender a senhora.
É que você, Carneiro, é as duas. Mala sem alça e mala com rodinhas. Que te pareces, hein, Mareco?
Marocas! É... que te parece? Você tem razão mesmo. Mala com rodinha e mala sem alça.
Tia Marocas...
É melhor que você não se meta nisso, Virgínia.
Ah, a senhora está sendo muito dura para com o delegado Carneiro. Afinal de contas, ele só estava procurando cumprir com o seu dever. E até que ajudou muito ao Alex, sem querer, é claro. Se ele não tivesse parado aqui durante tanto tempo, talvez os bandidos tivessem mesmo assassinado o Alex. Principalmente o doutor Armando, que era o pior de todos, tia Marocas.
Bem, Virgínia,
sabe,
mas...
dona Marocas, eu ando com uma saudade danada, mas danada mesmo, daquelas noitadas em sua casa, com os nossos bons amigos, comendo... Você sabe aqueles deliciosos bolinhos que só a Margarida sabe fazer, lembra, dona Marocas?
Ora, o que que há, Carneiro? Vá comer bolinhos no inferno.
Tia amado.
Está bem. Quando voltarmos para a cidade, talvez eu lhe envie um convite. Talvez, entendeu?
Ela o convidará, delegado, com certeza. Esteja certo que ela vai convidá-lo, delegado Carneiro.
Muito obrigado, Virgínia. Mais do que obrigado, dona Marocas. E até para todos, sim?
Até um dia,
delegado Mala, quer dizer, Carneiro.
Bom, vamos ver o bota-fora do delegado com o bandido do doutor Armando amarrado, Marocas.
Ah, vai ser um prazer ver esses dois sumirem da minha vida.
Vamos lá?
Vamos também, Maria José? Vamos?
Vamos indo, vamos então. Pra lá deixar os polvinhos sozinhos.
Maneco, que horas são?
Ah, horas continua sendo tudo comigo, Marocas. 5:22:07. Ih, agora já são 10.
E você não percebe que é hora de sair desta sala, velho ignorante? Mala 2!
Já sei. Ah, e também gosto de ver você me xingando de novo, sabe? Minha terna e querida Marocas. Estava achando falta. O que que te pareces a minha observação?
Falando direitinho, hein? Ah, vamos andando, montanha de ignorância. Vamos, vamos, saia. Ai, que montanha de ignorância, meu Deus.
Ah, meu Deus, esses estão sempre brigando.
Você viu, Alex? Eles quiseram nos deixar a sós.
Sim. Mas não era preciso. Uma vez que nós vamos estar sempre juntos. Pela vida inteira, meu amor.
É mesmo. Para toda a vida. Oh, Alex, que bom ouvir você dizer isso, querido. E vai ser tão bom ficar para sempre com você, depois de tudo que nós passamos.
Nós iremos juntos a muitos lugares. Vamos passear muito. Depois voltaremos aqui para a nossa rocha encantada.
Voltaremos mesmo, amor. Claro, voltaremos.
Sim, minha querida. Todos os anos nós vamos passar uma longa temporada aqui na rocha. Nós vamos construir uma casa.
Não, querido. Não, ficaremos nesta casa mesmo. Nesta casa encantada, onde começou o nosso amor, que eu tenho certeza vai ser cada vez maior. Mas, Alex, eu só queria uma coisa.
O que é, Virgínia?
Eu não gosto de chamar você de Eduardo. Para mim, você será sempre o meu Alex.
Não tem problema. Mudarei meu nome. Serei somente Alex para minha adorada mulherzinha.
Você há de ser sempre, claro. Eu adorei. Você há de ser sempre o meu querido Alex. O anjo que virou gente.
Os pombinhos me permitem uma parte?
O que foi, tio Maneco?
Ah, eu esqueci as minhas revistinhas do pica-pau, do bigodes aqui na sala, aquelas que o Gugu gosta tanto. Eu posso pegar?
Claro, claro, tio Maneco. Claro que você pode pegar.
Deixa eu pegar as revistinhas. Ó, aqui, ó, acho que o Antônio pegou.
Esse Maneco.
Que
Maneco, é? Você voltou, criatura? Mas ué, que coisa!
Marocas, eu só vim pegar minhas revistinhas que eu deixei aqui.
Mas você já não pegou as revistinhas,
não,
Maneco?
Não, a revista do pica-pau do bigode. Ah, tá aqui, ó. Eu já vou sair,
Poxa, Maneco! Maneco! Cadê a sua sensibilidade, homem?
Ah, sensibilidade o quê? É. Tá todo mundo falando bem. Ah, a propósito, Lourenço, chegou uma carta hoje de Canoas no Rio Grande do Sul pra você, viu? Um grande abraço. Não sei de quem é. Um grande abraço.
Muito bom, Maneco.
Vai embora, Maneco. Deixa os dois pombinhos em paz.
Vamos, Maneco.
Fiquem à vontade, pombinhos.
Esse tio Maneco.
Virgínia.
Que foi,
você
querido?
Nunca me contou a história do anjo Alex.
Não?
Não, nunca me contou.
Você quer que eu conte?
Claro, minha querida.
Então fique bem juntinho de mim e ouça. Uma vez, no céu, Nosso Senhor chamou um anjo de sua corte, de nome Alex, e lhe disse assim:
parte na novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado, os seguintes radioatores e radioatrizes: narrador Jorge André, tia Marocas Silvia Cardoso, Alex Cláudio Monteiro, Virgínia Teresa Pavan, Lourenço, José Fontes. Maneco, Cláudio Monteiro. Maria José, Mercedes Garcia. Margarida, Maria Ieda. Doutor João, Andi Ferreira Alves. Frederico, Ivo Fraga. Armando, Wilson Roberto Gomes. Delegado Carneiro, Carlos Lavita. Olga, a mulher dos olhos cinzentos, Mirna Rodrigues. Contra-regra, José Fontes. Sonoplastia, direção rádio teatral, produção Cláudio Monteiro.
Imagine, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.